Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto e Fred Figueroa. E a gente vai falar aí da vitória do Náutico, 1-0 sobre o Bahia. Um jogo que o Timbu sabia que teria que vencer para continuar vivo na Copa do Nordeste, e a missão foi cumprida, ao menos para essa partida. Né, João de Andrade Neto? Seja bem-vindo. E eu quero a sua opinião sobre a partida pelo lado do Alvirrubro. O que, é que você achou do Timbu contra o Bahia lá na Arena de Pernambuco?
Eu achei que foi mais uma prova que esse time do Náutico está se qualificando para jogos decisivos, assim. O Náutico está encorpando, encorpando no modo Náutico. Né? O Náutico não está apresentando um futebol vistoso, e nem vai, tá? E nem vai, nem é a proposta do Náutico. Mas o Náutico, dentro do seu modelo, dentro do seu padrão de entrega, de muita luta, de se dedicar, se doar mesmo em campo, o Náutico passou por mais uma prova de fogo, de mais uma decisão, e saiu vivo de mais uma. O Náutico vem fazendo isso ao longo do... Desde o começo do ano, o Náutico estreou com decisão na seletiva da Copa do Nordeste, passou, foi passando na Copa do Brasil, se classificou em primeiro do Pernambucano, e esse jogo contra o Bahia podia sacramentar a eliminação do Náutico, da primeira competição dele no ano, e ele conseguiu pular mais essa fogueira no jogo que talvez tenha sido o jogo mais difícil do Náutico na temporada. E um jogo que, além da entrega, além da dedicação desse time, teve alguns outros pontos positivos, que vou dar mais um mérito para Roberto Fernandes, que foi logo na escalação, ele promoveu a estreia de Wendell, que era uma estreia muito aguardada, um jogador que está se esperando muito, que é um cara que se espera que ele organize esse meio de campo do Náutico, tem um pouco mais de qualidade, e do Jobson, que essa sim foi uma surpresa geral, porque Jobson é um volante que sequer estava sendo utilizado no time, do time alternativo, no time reserva, nem no banco ficava muitas vezes. Então, assim, foi uma surpresa geral. E por conta dessa surpresa, a gente fica com o pé atrás, né? É uma coisa que pode dar muito certo ou muito errado. E eu acho que deu certo. Eu acho que a intenção do Roberto com a entrada dos dois, ele colocou o Náutico com três volantes, e aí mudou um pouco a forma do Náutico jogar. Ele tirou aqueles dois atacantes abertos, ele colocou o Pernambucano mais recuado, deixou o Robinho e o Ortigosa sozinho na frente. Era para encher o meio de campo e ter um pouco de qualidade maior na saída de contra-ataque, de rifar menos a bola e trabalhar um pouco mais a bola. E eu acho que deu certo. No primeiro tempo, na primeira metade do primeiro tempo, digamos assim, o Bahia começou impondo o seu ritmo, impondo sua melhor qualidade técnica, como aconteceu, por exemplo, no jogo da Fonte Nova. O Bahia se impôs ao Náutico. O Bahia tentou fazer isso logo do início, mas depois de uns 10 minutos, o Náutico conseguiu trabalhar melhor essa bola de sair com mais qualidade pro contra-ataque e conseguiu um gol com 10 minutos nessa proposta. Uma jogada que saiu, começou com o Wendel, foi aberto na esquerda, foi cruzado, o Ortigosa não dominou, Robinho pegou e da área, girou e fez o gol. E depois do gol, o Náutico teve mais duas chances de ampliar, uma com o Bruno Calisto e uma que o Wallace Pernambucano furou dentro da área, um cruzamento do Jobson na esquerda, ou seja, Jobson e o Wendel aparecendo muito bem também no ataque, que era a proposta do Roberto Fernandes, que eles chegassem à frente ao ataque, dando qualidade ao ataque, suporte ao ataque, e não só defendendo. E na sequência da jogada, o Wendel chutou por cima. Até aí, o Náutico está fazendo uma partida, não vou dizer perfeita, mas muito boa. Da partir dos 30 minutos, 25, 30 minutos, o Náutico abdicou um pouco disso, até de forma inexplicável, e passou a explorar muito lançamento, porte gol, esse chutão. E o Bahia, a partir daí, com mais posse de bola, pressionou o Náutico, terminou o primeiro tempo pressionando o Náutico, iniciou o segundo tempo uma blitz absurda. O Guto Ferreira fez duas substituições, colocou o Brumado e colocou o Elber, e o Bahia fez uma blitz em cima do Náutico. Tanto é que o Bruno, que depois a gente vai falar nas atuações individuais, fez duas defesas excepcionais. O Bahia continuou pressionando. Roberto Fernandes, depois aos poucos, ele sacou tanto o Jobson quanto o Wendel. E aí o Náutico passou a jogar no seu modus operandi tradicional, porque voltou o Medina, o Wallace Pernambucano ali, o Náutico mais à frente, ele tirou o Ortigosa. O Náutico virou o Náutico mais do início da temporada, né? Com dois jogadores abertos, com o Josa ali marcando. E soube, eu detesto rótulos que se inventam no futebol, né? Mas tem aquele negócio de soube sofrer. Náutico soube, sofreu, assim, terminou não sendo vazado, teve até uma chance de contra-ataque também, mas terminou não fazendo o segundo gol, e soube suportar a pressão, óbvio, com destaque absoluto para o Bruno, que fez, além dessas duas defesas no início, fez uma defesa que eu vou confessar aqui, eu no estádio, foi uma defesa mais espetacular que eu vi, eu no estádio assim, porque foi impressionante, foi uma cabeçada queima-roupa, já 88, do Brunado, ele fez uma defesa excelente, assim. Muita gente lembrou até a defesa do Marcelo Groi na Libertadores do ano passado, contra o Barcelona de Guayaquil. Foi uma defesa muito difícil. E aí o Náutico garantiu, sofreu. O Breno, a dupla de zaga também foi muito importante. Breno Calixto e o Camutanga muito firmes ali. E o Náutico superou uma grande fogueira, um grande adversário. Um adversário que é superior a ele, tecnicamente. Se Náutico e Bahia se enfrentarem 10 vezes, o Náutico vai ganhar S mais uma, talvez, mais duas. Mas, como eu falei, dentro do seu padrão, do modo que o Náutico encontrou para ser competitivo, ele passou mais uma prova. Ele foi aprovado mais uma vez. E dentro do padrão competitivo, o Roberto Fernandes, outro mérito dele, é que ele está encontrando mais de um tipo de encaixe para o time. Não é somente um time... É um time que joga muito no contra-ataque. É um time que joga muito na forma reativa que se diz, né? Joga em cima de contra-ataque, de saída de transição rápida. Só que dessa vez ele mudou o esquema tático, deixou de atuar no 4-3-3, jogou no 4-4-2 mais tradicional, com dois volantes dando suporte. Ele mexeu o esquema tático, mas sempre dentro do modo operante do Náutico de ser reativo, e passou mais um teste. Então eu acho que foi uma vitória importante para o Náutico, não só em termos de classificação de Copa do Nordeste, que mantém viva a esperança de se classificar, mas o tempo de confiança, do restante de temporada, de você ser cada vez mais cascudo e confiança para os mata-matas que o Náutico vai ter daqui para frente. Porque até a Série C, o Náutico agora só tem praticamente mata-matas.
Bom, depois disso aí que o João Grilo falou, eu vou passar a bola aqui para Fred Figueroa. Fred, você concorda aí com o João sobre o Náutico, sobre o Roberto Fernandes? Você gostou da partida do Timbu nesse sábado?
Rafa, concordo com a maior parte, né, do que foi analisado por João. O Náutico, na verdade, ele vem sendo um time muito linear em 2018. É um time que ele trabalha numa rotação elevadíssima para sua limitação, né? Ele sabe o seu potencial e trabalha muito perto dele. E também tem uma previsibilidade bem clara. Isso não é necessariamente um ponto negativo. A previsibilidade do Náutico era, na verdade, uma adequação, um pleno entendimento de Roberto Fernandes e dos seus jogadores de qual a melhor forma de se conseguir o resultado esperado dentro de uma partida. Eu acho que o Náutico tem se mostrado muito inteligente nos jogos que faz. E esse jogo, especificamente contra o Bahia, ele naturalmente... Ele remete aos 3-0 que o Náutico aplicou no Sport, até por ser também um adversário de Série A. Aquele era um Náutico numa versão mais enfraquecida do que o Náutico de hoje. O Náutico de hoje não só é um time mais rodado, como também é um time mais qualificado tecnicamente, não só por jogadores que entraram, como o Endel, como o Ortigosa, os volantes que reorganizaram ali o setor, mas até mesmo jogadores que já estavam começam a render, já que o time todo tá funcionando. Quando o time encaixa, as possibilidades individuais elas vão surgindo, né? Os jogadores vão ganhando confiança, então você começa a render mais perto do seu ideal. Porque quando você contrata um jogador, você sempre está contratando pensando no ideal dele, mas raramente os jogadores conseguem mostrar seu ideal, e o Náutico tem mostrado isso. Por que eu lembrei do jogo contra o Sport? Sobretudo o primeiro tempo. O segundo tempo foi diferente, porque o Bahia apertou mais, chegou mais no gol do Náutico do que o Sport naquele início ainda de temporada, quando praticamente não ameaçou, e o Náutico fez 2-0, fez 3-0. O Bahia não, o Bahia conseguiu chegar no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o que a gente viu foi um Náutico que começa o jogo organizado, chega ao gol, aproveita uma falha do adversário para construir seu gol, é cirúrgico, consegue a vantagem e depois coloca o jogo dentro do seu molde e joga de forma muito correta, né? Tem uma entrega muito grande, mas tem também uma consciência muito grande. Então, não é por acaso que o Náutico conseguiu todos os seus objetivos até aqui. Talvez, é o que eu costumo dizer, acho que existem dois jogos fora da conta, né, do Náutico nessa temporada, que foi o empate com o Altos, né, ainda também comecinho do ano, e a derrota para o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, que não foi nem merecida. Era um jogo que poderia ser empate, e se aquele ponto estivesse com o Náutico e os dois pontos a menos para o time paraibano, a situação no grupo estaria mais aberta do que ficou, né, depois que o Náutico conseguiu essa vitória. Mas, para mim, é uma vitória que é mais um carimbo, sabe? Você enfrentou o Bahia duas vezes, perdeu de 2-1 em Salvador, ganhou de 1-0 na Arena. Se fosse Copa do Brasil no formato de gol qualificado, né, a regra antiga, o Náutico teria passado, claro que seria outra dinâmica, mas me chama a atenção o quanto os jogos vêm e o Náutico não reduz sua intensidade. Teve um jogo que talvez o João me ajude a lembrar, que o Roberto Fernandes reclamou que o time teria, acho que foi o Belo Jardim, o 2-2, que o time teria dado uma apagada, teria jogado um pouco diferente, mas é um pontinho muito fora da curva, um gramado muito ruim, numa situação bem atípica. Contra o Bahia já mostrou que, quando preciso, o Náutico vai estar pronto e está encaixando. Assim, eu acho que não tem muito o que ficar dando arrudeios em torno do mesmo tema, não. Acho que o Náutico, ele hoje é um time muito fácil de se analisar, porque ele é muito constante. E isso é um ponto positivo, né? Então não tem muito o que ficar elucubrando e destrinchando. O João já o fez no seu comentário principal, e o resto é a atuação individual, que a gente faz daqui a pouquinho.
Bom, Fred, vou fazer um convite aí ao nosso ouvinte. Nesse domingo, ele deve estar ouvindo no domingo, pode estar ouvindo na segunda, durante a semana também pode fazer isso. Dá uma sugestão, vá lá almoçar na Pizzaria Atlântico. E, meu amigo, na Pizzaria Atlântico você sabe que não é só pizza. Você tem um cardápio variadíssimo, fora de série, por sinal. E você ainda pode se deliciar no buffet, que, meu amigo, opção também é o que não falta. De carne a peixe a frango, carne suína, a variedade enorme de saladas. E é um ambiente que quem não conhece ainda está perdendo a oportunidade, viu? Tem que correr, tem que conhecer. Pizzaria Atlântico, as grandes unidades que a gente, pelo menos eu que frequento, Piedade, Graças, você tem que ir lá e aproveitar essa variedade enorme que a Pizzaria Atlântico tem. Agora, vou lembrar sempre. João Grilo, meu amigo, você estiver aí, você que está aqui com a gente, me ajude. O cara que está em casa, menino em casa, domingão, patroa, não tá afim de sair, o que é que o cara faz?
Veja só, você falou aí que a Pizzaria Atlântico não é só pizza, e realmente não é, tem um cardápio variado, mas domingo, o domingo é dia de pizza, né? Aí o cara pode fazer, tem duas, ou o cara pede, ou o cara coloca o código Pega Leve 45, se você estiver passando alguma unidade, que é o código que eu normalmente trabalho, né? Eu vou, porque o desconto é absurdo, assim, é um desconto, é fantástico o desconto, é brincadeira. Aí você passa, se você vai passando no seu, na sua rota ali, tem uma pizzaria Atlântico próxima e tal, você coloca o Pega Leve 45 no site da Pizzaria Atlântico, e aí você soma dois descontos, né? Você soma o desconto, que já é um desconto natural, de quem vai retirar na loja, com o desconto do podcast, está em algo em torno de 30% de desconto. Então é um desconto considerável. Ou você também coloca para pedir, receber em casa, e aí você coloca o código
Atlântico 45.
Obrigado, Rafael, me salvou.
Tinha travado, percebi. Mas Atlântico 45, eu vou lembrar você. Como o João falou, vai buscar ou vai receber em casa, usa os códigos aí da gente. No Pega Leve, que já dá 20% de desconto, você ganha mais 10 e dá quase 30 mesmo, como o João falou. Você retira usando Pega Leve 45. E para receber no delivery em casa, 20% de desconto, Atlântico 45. E a dica é a seguinte. Todos eles você tem que usar em caixa alta, viu? E só vale pelo site da Pizzaria Atlântico, que é pizzariaatlantico.com.br, ok?
João foi honestíssimo, viu? João foi honestíssimo, viu, Rafa, na hora de passar os códigos. O que ele usa, ele lembrou decorado. O outro, ele patinou.
Exatamente. Não, o outro está pedindo uma claro de salvação.
Deixou claro que trabalha forte no Pega Leve 45.
Porque o desconto meu amigo, faça uma experiência. Você que nunca fez, faça esse desconto.
Dá, você tá ali andando por ali no Paissandu, na Paissandu, que tem um ponto de entrega ali. Onde tiver a pizzaria Atlântica ali em Olinda e tal, meu amigo, faça.
A metropolitana toda.
Exatamente, faça. Pegue lá e depois, depois dê o seu comentário. Veja se eu não tô lhe ajudando. Eu tô lhe ajudando. Tô lhe ajudando.
Então é isso aí, vamos falar agora um pouco do lado do Bahia. João, eu não vou pedir para você aprofundar tanto, até porque essa parte vai ficar um pouco para a Fred, mas você, que estudou o Bahia antes da partida, você que acompanha o Náutico no dia a dia, talvez, como você colocou, talvez aí a parte mais difícil do ano, você achou que ela esteve ao nível que você esperava, o Bahia veio do nível que o torcedor do Náutico, você analisando também como aqui no 45, você esperava o Bahia desse modo ou surpreendeu um pouco como o Bahia atuou?
Não, eu acho que o Bahia, na verdade, o Bahia foi um pouco surpreendido pela montagem de time do Roberto Fernandes. O Jobson, por exemplo, com certeza, se a gente se surpreendeu, eu acho que o Guto Ferreira se surpreendeu também. Que se você estava esperando o Náutico com três volantes, não, seria com o Josa e não com o Jobson, que é um jogador de saída melhor de bola, assim. É um jogador que sai mais do que o Jobson, do que o Josa. E eu acho que o Guto Ferreira se surpreendeu também com isso. E por isso que o gol do Náutico saiu até cedo, saiu com 10 minutos, depois do Bahia ter iniciado melhor, iniciado tentando impor sua qualidade técnica superior, mas levou um gol com 10 minutos. Eu acho que o Guto Ferreira foi surpreendido de fato. Mas, assim, termina sendo um tropeço, um resultado ruim para o Bahia, porque você está enfrentando, quer queira ou quer não, um time de Série C. Tá? O Náutico hoje é Série C e o Bahia é Série A. Mas eu não acho que o Bahia fez uma partida horrível, não. Tá? Eu acho que o Bahia, ele procurou fazer o que lhe cabe, que é, mesmo jogando fora de casa, buscar, tomar a iniciativa da partida, que o Bahia tem que fazer na Copa do Nordeste quase inteira, tá? Tirando talvez um clássico contra o Vitória, o Bahia é superior a todos os outros times.
Fred Figueroa, e esse Bahia aí que Guto Ferreira teve que fazer duas substituições aí no mesmo setor, um ataque que, na minha opinião, desperdiçou muitas chances, não chegou, ou lógico, ofereceu perigo demais ao Bruno, mas não chegou do modo que a gente esperava, não foi eficiente do modo que a gente esperava. Qual a tua opinião sobre o Bahia, que empatou não, que perdeu com o Paranáutico na Arena de Pernambuco?
Rafa, eu discordo de João, eu acho que o Bahia fez uma partida muito ruim, tá? Muito ruim mesmo, um time não pode estar rendendo nesse nível de futebol no dia 10 de março. É um time de investimento muito alto, é um time cujo teto para a Série A já está perto do limite, a gente não vai ter uma revolução nesse elenco do Bahia, já contratou de forma muito pesada no início do ano, vai chegar mais um ou dois, três jogadores, vão chegar, isso é esperado, a gente até conversou isso com o Guto na entrevista que a gente fez e está no nosso feed disponível, mas o Náutico é uma equipe de Série C, o Náutico é uma equipe tecnicamente muito abaixo do Bahia, e a Arena de Pernambuco é um estádio que oferece plenas condições de jogo. Então, o Bahia não pode disputar um primeiro tempo como disputou com o Náutico. O Bahia passou 45 minutos praticamente sem chegar ao gol de Bruno. No segundo tempo, sim, o Bahia conseguiu acelerar. E aí, a gente vai justamente para o que talvez seja o cerne da questão do que foi o nó do Bahia nesse sábado. Guto, ele reforçou isso. Isso aqui é até um pouco curioso. No dia anterior, na entrevista com a gente, Guto reforçou a sua defesa em relação ao 4-1-4-1 que ele vem utilizando. E destacou, inclusive, o quanto Vinícius tem sido importante para que esse sistema ele se sustente, mesmo jogando com um volante só. Esse volante que tem sido escolhido é o garoto que veio do Santos, o Gregory, que tá machucado. Ele teve um problema, se não me engano, uma torção, pisou num gramado, num desses gramados do interior, campeonato estadual, e não pôde jogar. Como o time também teve outros desfalques para a partida, Regis estava lesionado, Mena é pontual na esquerda. Regis e Gregory são importantes porque eles, a correção das substituições, as escolhas de Guto para substituir os dois, é que mexeram um pouquinho na forma com que o Bahia vem jogando. No lugar de Gregory entrou Edson, que era o volante titular do ano passado, mas não está bem esse ano. O próprio treinador explicou para a gente que ele terminou 2017 com a lesão, teve um janeiro de recuperação e por isso não está rendendo dentro do esperado. E o substituto imediato de Regis foi Elton, que também é um volante. Por mais que em campo, em alguns momentos, a gente visse Elton saindo um pouquinho para o jogo, ele não deixa de ser volante. Ele não é um jogador com qualidade de passe, com criação para ser um meia. Então o Bahia foi muito mais um Bahia, de novo, no 4-2-3-1, que era a forma com que Guto trabalhou ano passado. Eu explico, quem não viu ainda a entrevista com ele pode ouvir, que o próprio explica isso muito melhor do que eu vou explicar aqui. Então foi um Bahia mais defensivo. Foi um Bahia jogando com menos criatividade diante de um adversário que, nessa temporada, não pressionou ninguém. O Náutico não foi um time, não é um time que, mesmo jogando em casa, bate o centro assim, ó, vou atacar, vou partir para cima e vou ganhar o jogo. Então, para mim, o Bahia não se impôs. Permitiu que o Náutico fizesse um gol, a defesa continua tendo problema esse ano, mas ok, é uma jogada, também não precisa condenar Thiago, nem Léo na cobertura, ninguém, assim. Mas você erra, uma jogada escapa, também teve... Ortigosa conseguiu limpar bem a primeira bola, quando o Thiago dá o carrinho, aí também é azar, né? Ele faz o corte, a bola sobrou no pé de Robinho, que bateu deslocando do goleiro. Então, tem um 50% de falha, 50% de azar, porque o corte foi feito e caiu no pé errado. Aí, os primeiros 45 minutos, o Bahia travado diante de um Náutico que marcou bem. Eu não sei se quem está ouvindo adiantou para escutar logo a parte do Bahia, ou se ouviu João falando do Náutico. Mas o Náutico marca bem. O Náutico sabe defender o seu placar. Ele fez isso de forma quase perfeita na temporada. Eu acho que o único jogo que o Náutico permitiu que tivesse uma reação do adversário foi uma reação que foi quase imediata, que foi do Cuiabá, que na Copa do Brasil o Náutico fez 1-0, meio que de forma acidental levou o gol de empate de forma rápida, depois de terminar, inclusive, vencendo por 2-1. Mas o Náutico consegue proteger seu placar com eficiência. E aí, no segundo tempo, Guto fez o que deveria ter... fez a substituição que, na verdade, deveria ter sido a escalação. Ele veio com Elber, que é um cara que foi contratado como reforço de peso para o Bahia, mas que nunca foi, ou pelo menos nas temporadas... Nunca foi, porque é um garoto muito novo ainda. Então, ele nunca foi regular. Ele nunca foi um cara que joga bem 3, 4, 5 partidas seguidas. A gente viu o Elber no Sport, e o Elber foi um jogador que, de bons e maus momentos, e no Cruzeiro a mesma coisa, tanto que não se firmou como titular do Cruzeiro, nem no Sport ele foi titular absoluto. A gente sempre tratava ele como o ponto mais fraco daquele quarteto do Sport 2015, que tinha Diego Souza, Marlone, Elber e André. Então, na hora que Elber entra, o time já se reorganiza para ser mais incisivo, e foi. Guto, na entrevista coletiva no final da partida, disse que Elber não aguentaria jogar os 90 minutos e, por isso, ele guardou para o segundo tempo. Elber disputa a partida, se machuca, entra a Leone, e aí Guto também falou que na primeira bola do jogo a Leone teve um enrosco com o jogador do Náutico, teve uma leve torçãozinha no tornozelo, mas seguiu em campo. Ele explica que dessa forma a Leone teria feito uma partida meio pau, porque na primeira bola do jogo sentiu, e ele até, o treinador até repete um pouco do que falou pra gente. Quem tá em casa vê o jogo de uma forma, quem tá dentro do campo tem informação, tem acesso às informações. Oi.
Não, é só a questão da Leone, porque quando ele, de fato, ele foi bem na frente da gente, das cabines ali de imprensa, foi realmente, foi logo, pouco minuto depois que ele entrou. E aí, realmente, a gente notou que ele jogou o restante do jogo a meio pau, não estava 100%. Ele foi um lance até bobo, assim, e ele sentiu muito, botou a mão, começou a mancar, e a partir daí, é como se o Bahia tivesse, ele, como o Elber entrou, né, para dar esse fôlego maior ao Bahia, e terminou saindo substituindo lesionado, e ali ele entrou e logo depois se lesionou, o Bahia ficou a meio pau, assim, ele ficou desfalcado, é como se tivesse queimado na substituição, entendeu? Eu concordo nesse ponto com o Guto também.
Aí ele, exatamente isso, ele fala que, às vezes, vendo pela televisão, não tem percepção que João estava no estádio, por exemplo, também teve de Alione o tempo todo sentindo, né? Não é que estava sentindo ocasionalmente. E aí o Bahia, de fato, criou chances para empatar. Eu não acho que o Bahia criou o número de chances que deveria. Mas criou, e como já foi falado aqui, ainda falar mais na hora das atuações individuais, parou uma tarde inspiradíssima de Bruno. A derrota foi merecida porque o Bahia fez em campo? Talvez não. Porém, quem conhece o Náutico como a gente conhece de perto, eu arrisco dizer que sim. Porque o Náutico fez o seu script de 2018. Então, se o Náutico fez tudo certo, o Náutico mereceu vencer o jogo. Talvez o torcedor do Bahia, ou até Guto, que tenha falado no sentimento de que o placar foi injusto, ele só está olhando para o próprio time. A gente que consegue ter uma divisão entre Bahia e Pernambuco, a gente está acompanhando mais o Bahia esse ano, e o Náutico a gente acompanha de forma cotidiana aqui, direta ou indireta, porque às vezes a gente não assiste o jogo, mas o outro assiste, lê matéria, vê na televisão o tempo todo se falando do Náutico. Eu não posso dizer que o Náutico não mereceu ganhar se o Náutico fez tudo certo. O Náutico fez tudo certo, o Bahia não fez tudo certo, então ganhou o jogo quem fez tudo certo. Então, nas atuações individuais, Rafa, eu falo um pouquinho mais de outros problemas do Bahia. Por hora, essa análise geral, ela já foi feita aqui.
Bom, antes de falar das atuações dos dois lados, vou fazer uma pergunta a você, Fred. Está abastecendo aonde, ultimamente? Onde é que você está colocando gasolina?
Rafa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou um cara que preciso demais de ter mais atenção a esse ponto. Eu sou um cara que, daqueles que quando eu vejo, o carro está na reserva. Eu não respeito nem quando está na reserva. Quando está na reserva, eu sigo tranquilo. Quando eu ligo, que diz assim, 0 km de autonomia, eu digo, cacete, tem que abastecer. E aí, eu não tenho escolha, né? Normalmente eu abasteço no primeiro que aparece. Mas, dessa forma, eu acabo tendo um prejuízo que se eu colocar num caderninho ao longo do mês, é um prejuízo pesado. Esse é um defeito meio antigo em relação à gasolina. Eu nunca fui muito atento, e eu acho que eu deveria ser, porque a diferença entre postos é bem significativa, né?
Então, Fred, é o seguinte, se tu já usou o PlaceCar para consultar para algum conserto, como você utilizou pro seu para-brisa do carro, nem para-choque, eu já estava confundindo o problema.
O para-choque está precisando um pouquinho também, viu? Celso ajeitou. Celso é muito doido, viu? Se tu viste naquele dia que a gente saiu do Riso,
vi.
Eu tava com problema embaixo do para-choque. Celso, quando eu vi, Celso, tudo de roupa social, se deitou na calçada, 2 da tarde, entrou debaixo do meu carro. Eu fiquei olhando assim, o bicho é uma raça da porra, ajeitou meu para-choque. Botar Celso no PlaceCar também. Serviço simples, aí bota a fotinha de Celso.
Pronto, meu amigo. Se você já tava procurando aí algum mecânico para ajeitar seu para-choque, seu para-brisa, como você já procurou, agora, Fred, você pode entrar lá e descobrir, por exemplo, que postos que estão a 100 metros um do outro, aqui na região metropolitana do Recife, tem diferença de até 56 centavos, meu amigo. É uma diferença gigante no litro de gasolina, faz toda a diferença. Então, uma dica que eu vou dar para todo mundo, e que eu estou lhe relembrando, já que você conhece o PlaceCar, é que nossos ouvintes aí acessem placecar.com.br e fiquem por dentro do preço da gasolina que está abastecendo. Eu já acessei aqui, já estou de olho, já cadastrei aqui, já liberei o site de reconhecer minha localização, e ele dá dica, Fred, de até onde tem, por exemplo, banco 24 horas, se o posto tem gás natural ou não. Isso é fantástico, pô.
Se tem Select, né? Se Select é uma marca, mas se tem uma loja de conveniência, é bem interessante. O horário dele é. Pensa, esse PlaceCar, rapaz.
Ajuda demais. Ó, o negócio de mapear. Mapear as coisas. Eu sei muito bem como é mapear as coisas. Então, assim, mapear.
É importantíssimo, João. O PlaceCar é um serviço sério, mas essencialmente parecido com aquele que a gente quase cria.
Exatamente, é muito importante. Rafa voltou aí o negócio dos postos mais baratos. Pô, isso é muito, é importantíssimo, porra. E essa loucura de gasolina, tipo, posto que aumenta, sobe e desce de gasolina, você não sabe quanto. Isso é um tipo de serviço que facilita, é uma mão na roda, literalmente. Já que a gente tá falando de carro aqui, é uma mão na roda, pô. Onde tem loja de conveniência, não tem tudo,
Tô dizendo, você mapear, você ir pelo seu caminho e mapear onde é que tem determinado lugar que você pode se, como fosse um ponto de segurança, sensacional.
3k.com.br.
É isso aí, galera. Bom, vamos para as atuações individuais. Vou começar aqui com o Fred e vou pedir que Fred já indique aí o melhor e o pior pelo lado do Bahia e pelo lado do Náutico. Logo depois, João vai dizer quem foi o melhor e pior pelo lado do Náutico.
Rafa, pelo lado do Bahia, o melhor para mim foi Júnior Brumado, né, atacante que entrou no segundo tempo e conseguiu dar mais vida para o setor, que é um setor problemático do Bahia. Quando eu terminei meu comentário anterior, eu disse que ia deixar um pouquinho para falar quando eu fosse analisar as atuações individuais. E é justamente isso. O Bahia hoje é um time que contratou bem, mas não está conseguindo distribuir sua qualidade em campo para ter efetividade dos jogadores que tem. Então, falta, por exemplo, um centroavante para colocar a bola para dentro, um centroavante de referência, de qualidade. Eu não acho que Kaique seja esse jogador. Eu acho que Kaique, por exemplo, não foi o reforço ideal que o Bahia contratou. E a prova é que um garoto de 18 anos tem entrado melhor que ele, não foi só agora não, tem entrado melhor que ele de forma constante na temporada. Então, pela dinâmica dada, eu diria que o melhor em campo foi Júnior Brumado. E o pior, caindo um pouco na conta dele, o que a gente considera um erro de reorganização do Bahia, fica com o Elton, né? O Bahia, na verdade, vem tendo muito problema com os volantes. É um time que tinha grandes volantes, tinha quase três times de volante ano passado em alto nível. Edson foi um deles, né? E Edson está muito mal na temporada, só que Elton, que foi o que entrou hoje, também não corresponde. Tanto que quem roubou a cena no ano foi Gregory, que não veio para isso. Veio para compor o grupo e acabou se tornando uma peça indispensável do Bahia, tanto que todo mundo sentiu falta dele. Agora, o melhor em campo fica com o Júnior Brumado, o pior com o Elton, mas também um asterisco negativo para a defesa, viu? Que era outro ponto forte. Não acerta esse ano, Thiago, inseguro, mas para escolher só um, Elton como pior e Júnior Brumado como o melhor. O do Náutico eu falo depois, de João, ou falo agora?
É dividir, você falar do Bahia, ele fala Náutico, mas vamos esperar o João primeiro falar, depois você volta.
Ok.
Eu concordo no lado negativo do Bahia com o Elton e concordo muito com a análise de Fred na questão de, assim, não é nem que ele foi tão mal, ele jogou só o primeiro tempo, mas foi a presença dele ali talvez não fosse necessária.
Na hora errada, no lugar errado, né?
Exatamente. É o cara errado no lugar errado. Ele não precisava estar ali. E assim, e aí a atuação dele foi nu, foi não chamou atenção porque não era para ele estar ali. A análise de Fred foi perfeita nesse sentido. Então, é o lugar errado, a pessoa errada no lugar errado. Mas outros jogadores do Bahia ficaram devendo. O Vinícius começou bem, mas depois não foi tão bem. Acho que o Zé Rafael também não rendeu tanto assim. Tanto é que também concordo com o Fred na questão do melhor, que foi o menino, o Brumado, que poderia ser o responsável pelo empate se não fosse a defesa fantástica de Bruno. Agora, foi uma defesa muito boa de Bruno, agora um atacante também não pode ter dano igual daquele jeito, não. É garoto e tal, mas estava na pequena área, jovem.
Sim, isso. Ele foi uma grande defesa de Bruno, mas a finalização também não foi. Passou longe de ser ideal.
Não foi, não, assim, aí, não se perde naquela posição. Atacante, e justamente uma posição que o Bahia ainda está em busca, ainda não encontrou um centroavante e tal. O Brumado não pode perder um gol como perdeu naquele jeito. Mas mesmo perdendo um gol que não se perde, é jovem e tal, mas ele de fato tem uma dinâmica maior, ele deu mais vida, causou mais preocupação à defesa do Náutico do que a defesa do Náutico teve no primeiro tempo.
Eu estava lendo, João, alguns comentários de torcedores do Bahia no Twitter e eu vi um que foi interessante. Uma espécie de uma defesa de Kaique, que é o seguinte: quando o Guto arrumou o time, que o time conseguiu criar mais, Kaique não estava em campo. Então, com isso, ele quis dizer o seguinte: Júnior Brumado rendeu bem, mas jogou, abre aspas, na hora boa do jogo, na hora que o Bahia estava com um homem de criação a mais e que chegou mais. É uma observação interessante. Eu não, Eu não vou descartá-la, não. Mas como não é a primeira vez que Brumado joga melhor que Kaique, eu não retiro o comentário, não. Mas é uma observação que vale para reflexão.
João, já que você concordou com o Fred, queria a tua opinião agora sobre os atletas do Náutico. Quem foi o pior e quem foi o melhor?
O melhor, a gente falou muito assim, já muito dele, não tem como ser diferente, e o melhor foi Bruno. Agora, uma curiosidade, a gente faz atuações, né, sempre faz dá notas para os jogadores do Náutico, tal, do jogo, do time que você está cobrindo, e aí a minha maior nota era de Breno Calixto, porque eu acho que Breno fez uma partida assim, muito, muito boa, ganhando por baixo, por cima. Eu acho que ele foi uma barreira, na verdade. Ele construiu uma barreira ali na frente da defesa do Náutico. Foi uma partida muito boa de Breno Calixto, mais uma, né? Bem ao seu estilo. E era a minha maior nota. Mas aí quando o Bruno faz aquela defesa, meu, gostei de ter 8, disse, não, peraí, perdi esse posto, Bruno. Aí eu aumentei a nota de Bruno e Bruno terminou sendo o melhor em campo. Mas com uma menção honrosa, de fato, para Breno Calixto. Camutanga também foi bem, o zagueiro. A dupla de zaga foi muito bem, mas acho que Breno ainda foi um pouquinho melhor. E acho por isso que eu falei assim, que eu não achei a situação do Bahia tão ruim, principalmente no segundo tempo. Todos os meus melhores jogadores do Náutico, as minhas maiores notas, os meus destaques, os principais destaques do Náutico foram do setor defensivo. O que prova que o Bahia pressionou e o mérito do Náutico
aí,
João, foi saber se defender.
É aquela história que você mesmo usou do sarrafo, né? Que o do Bahia tem que ser um sarrafo maior. Tem que ser mais alto, assim. Então, é lógico que o Bahia foi melhor que o Náutico no segundo tempo. É lógico que o Bahia chegou. Mas se criou 3 boas chances, né? 3-4 boas chances, mas 3 chances boas, tem que ter criado 6. Porque o Náutico deixou a bola com o Bahia 48 minutos. Né? E a chance que o Náutico teve foi equivalente às que o Bahia teve num contra-ataque. A única que o Náutico conseguiu no segundo tempo foi tão chance de gol contra o Bahia. Então, eu acho que esse é um ponto a se considerar. João, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Bruno. É titular?
É titular. Roberto Fernandes falou isso na coletiva. Não, Roberto Fernandes foi questionado na coletiva justamente sobre isso, e ele disse que é titular. E ele já passou isso pro Bruno, para ele ter a confiança de que ele é titular, e mesmo que uma eventual falha na frente, ele, por enquanto, não abala a confiança de Roberto Fernandes e Bruno, porque ele até falou isso. Que a boa atuação de Bruno se deve muito à confiança que o jogador tem de ser titular, sabe? De não saber que uma falha pode colocar tudo a perder e tal. Ele tá hoje, mesmo com a contratação do Luiz Carlos, mesmo com o Jefferson voltando aí, acho que semana que vem o Jefferson já tá liberado para voltar, se o Roberto Fernandes quisesse escalar ele. Mas hoje, na coletiva, o Roberto Fernandes assegurou que o titular do gol do Náutico é Bruno.
Olha, Bruno hoje é o titular. Né? Independente da condição de Jefferson, independente da condição do Luiz Carlos, Bruno hoje é o titular. É importante que ele tenha essa tranquilidade de saber disso. Assim como o Bruno é mais um garoto da base, né? Jovem e que comete erros, e que em alguns momentos transmite insegurança, e que em alguns momentos erra na tomada de decisão. Mas se fosse um esporte pragmático, né? Se a gente colocasse numa coluna as virtudes e os defeitos, o Bruno está com um saldo muito positivo. O Bruno foi responsável, um dos responsáveis pela classificação fora de casa diante do Fluminense de Feira. E hoje o pulso ainda pulsa do Náutico dentro da Copa do Nordeste, ele se deve boa parte ao Bruno, né? Então essa é a visão que a gente tem do Bruno. E o importante é que esse grupo sabe, entendeu, do que impera dentro do Náutico, o senso de merecimento.
E tá certo, né?
Tá certo.
Tá certo, não dá pra voltar com o Jefferson fora de sem ritmo de jogo, com o Bruno dando conta do recado. Seria injustiça. Outro ponto, João, antes de a gente falar dos piores em campo do Náutico, eu me meti no meio porque senão eu ia ter que repetir tudo sobre Bruno, e claramente Bruno foi o melhor. Teve uma cena naquela hora que Bruno fez as duas defesas que eu achei uma cena muito, diz muito do Náutico. Bruno fez a defesa, fez as duas e comemora, né, quando a bola passa. E Breno Calixto, que vai pro fundo do gol, pra linha do gol tentar dar uma cobertura se a bola passar, ele comemora também por as defesas de Bruno, sabe? Comemora de punho cerrado, pô, assim, o cara tá jogando e tá torcendo também dentro de campo, sabe?
quando o goleiro pega, o cara na zaga, porra, comemora e vai-se embora pra frente fazer o resto do trabalho dele. Eu acho que aquela cena diz muito, velho, do Náutico de 2018. O zagueiro comemorando a defesa do goleiro de punho cerrado durante a defesa, assim. O cara tava...
Tu dá um desconto, pelo amor de Deus, pega mais bola, aí, pô. Tu dá um desconto aí, assim, é legal, mas tu dá um desconto aí porque você é Breno. Porque Breno é meio... É meio desse jeito aí.
É, mas dele fazer isso.
Uma cena que... Exatamente.
Quem faz cena aqui, quem tá no campo talvez não tenha visto, porque é daquela câmera que é de cima da barra, né?
Uhum.
Que foi no
outra coisa, Breno já entrou no campo sangrando, eu nem sei o que aconteceu ali. Teve algum
eu também não entendi isso, não. É.
Depois eu até pergunto a ele, João, que eu acho que aquilo ali se brincar, velho. Deve ter sido se empolgando lá, a galera se instigando no vestiário, que o vestiário do Náutico é uma gritaria enorme, meu amigo, antes de ir ali pro túnel, o pessoal puxando a Niel TCO, se motivando mesmo. É capaz de ter batido cabeça com alguém, ter sangrado alguma coisa. Pode falar.
Outro detalhe curioso, antes de passar pro pior do Náutico, é que ainda no primeiro tempo, teve um lance que Camutanga se atrapalhou e cortou a bola meio errado. E aí Breno deu um esporro nele, assim. Esporro não, reclamou com ele. E reclamou, eu acho que porque Camutanga cortou errado a bola. Mas logo em seguida, ele deu uma... Assim, tipo, ele chega batendo e abraçou. Tipo, ele foi da bronca à motivação... A bronca absurda, forte, com a motivação forte em questão de segundos, assim. O Breno Calixto é uma figura que... Se você vale a câmera só nele durante o jogo para ver as reações de Breno Calixto.
João, fala logo o teu pior, que depois eu passo a bola para Fred. Quem foi o pior? Passa a tua opinião.
Para mim, o pior do Náutico foi o Wallace Pernambucano. Foi o jogador... Para mim, foi a pior partida de Wallace pelo Náutico. E aí entra uma questão que o Roberto vai ter que resolver aí. Que é justamente essa questão do Wallace com corta e grossa. São dois jogadores muito importantes para o Náutico. Muito importantes. Tá? Não por acaso são os dois caras que mais fizeram gol no Náutico na temporada. O Wallace Pernambucano ainda é o artilheiro do time na temporada com 7 gols. O corta e grossa já tem 3. Mas o Wallace nesse jogo, como eu falei logo no começo do programa, ele atuou mais recuado, como um meia mesmo, assim, mais de armação, com o Ortigoz na frente com o Robinho. Hoje foi o Náutico que atuou no 4-4-2. E o Wallace não foi bem. Eu não gostei da atuação do Wallace, ele errou muito. Não foi o Wallace Pernambucano que vem sendo importante para o Náutico ao longo da temporada. Eu acho que o Wallace não jogou abaixo do que vem jogando. E é uma, digamos assim, uma dor de cabeça. E é uma dúvida, é um problema que o Roberto Fernandes vai ter que saber como é que arma essa dupla. Ele mesmo, o Roberto Fernandes, já falou no jogo contra o Belo Jardim, no jogo do Pernambucano, na quarta-feira, que ele ainda não está gostando da dinâmica dessa dupla. Eu perguntei na coletiva o que é que ele achou da dupla hoje. E também coloquei para ele, para o Roberto, que eu não gostei do Wallace. Eu acho que o Wallace Pernambucano jogou abaixo. E aí, Roberto, ele achou que dessa vez ele gostou mais da dupla, então, eu não sei que... Porque o Roberto Fernandes hoje elogiou tanto o time que eu acho que talvez ele não queira baixar um pouco, tirar um pouco o mérito do time. Hoje ele estava só de elogios. Então, eu não sei se ele, de fato, achou que houve um avanço na forma de jogar da dupla, porque eu, particularmente, não gostei do Wallace Pernambucano e, para mim, foi o pior jogador do Náutico em campo.
Fred Figueroa, quem foram teus melhores, teus melhores não, teus pior e melhor jogador do lado do Alvirrubro?
Eu sigo com o relator. Eu achei que talvez o meu voto em Wallace Pernambucano seria isolado, mas me decepcionei quando o João votou nele. Eu já estava aqui esperando para causar um efeito surpresa, né? Porque é um cara que é uma das referências do Náutico no ano, mas eu achei ele o pior em campo. Né? Porque na hora que o Náutico foi ofensivo, ele não participou das jogadas. E o Náutico foi, fora isso, basicamente defensivo. E até defensivamente, eu vi o Ortigoza se sacrificando, né, cortando bola na área, mais até do que o Wallace. Então, para mim, o pior em campo fica com o Wallace Pernambucano mesmo, e o resto é o que o João falou. Esse encaixe aí não tá pronto ainda. Não acho que deva desistir, não. Mas não tá pronto.
E o melhor?
Bruno, né? Aí pode tentar debater o segundo melhor. É o melhor. O segundo melhor é Breno. Breno e Breno.
A dupla sertaneja aí. Eu até tuitei durante a partida que o Náutico não sofreu empate ali no começo do segundo tempo, graças aos dois. E a defesa do Náutico está muito bem mesmo, na minha opinião. Hoje fez uma partida que, lógico, o Bruno sofreu alguns sustos porque a pressão do Bahia foi grande também. O nível técnico da equipe do Bahia para um time que vai jogar Série A era esperado que fosse maior, lógico. Mas a defesa se portou muito bem. E até um ponto aqui que alguns torcedores estavam até comentando que Rafael Aquino Tabosa tuitou aqui que alguns estavam pedindo a saída do Camutanga e a entrada de Camacho como titular.
João já tinha levantado
essa bola. Mas mesmo depois da partida de hoje, João, tu acha que é um ponto a se levantar? Assim, uma ação que o Roberto pode fazer?
Eu acho que por enquanto não. Tá? Era uma coisa que estava se estudando, até porque o Camacho, quando entrou, jogou no time alternativo, jogou bem. Mas o Camutanga também, vamos e venhamos. Ele não está dando não tá dando muita margem para sair do time, não. Hoje ele fez uma partida segura, contra um ataque forte, contra o Bahia. Eu acho que o Camutanga, ele não está dando razões para ser sacado do time, não. Por mais que há essa... Muitos torcedores ainda têm um pé atrás com ele e tal, mas ele não está dando essa brecha, não. Eu acho que ele jogou muito bem hoje também.
Concordo com você. E eu concordo ainda mais contra um ouvinte nosso aqui, o Rodolfo Rodrigo, que respondeu aqui no nosso Twitter o que é que ele achou da partida. Ele falou aqui, ó, vitória da raça, suportou bem a pressão, mas precisa melhorar a transição. Perdeu várias oportunidades de contra-ataque. Concordo com o Rodolfo, porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que o Náutico não ofereceu perigo real ao Bahia no segundo tempo. Ou que ofereceu menos perigo, digamos assim. Mas o Náutico teve muita oportunidade de contra-ataque, que era 4 contra 4, 4 contra 3 contra 3. E assim, nunca teve uma grande vantagem numérica, mas eram oportunidades boas. E que a gente viu que por um erro de passe, por uma falta de calma, não conseguiu chegar lá na frente. Outra opinião aqui também foi do Paulo André, que pediu para a gente ler o comentário dele, por favor. Estamos lendo, Paulo. O Náutico foi eficiente quando precisou e a vontade e a disciplina tática desse time são absurdos. Tem outra opinião aqui do Rafael Leal. Primeiro tempo o time jogou bem. Ninguém entendeu a entrada de Jobson, mas como ele entrou no lugar de Josa, que só chega com falta e não acerta um passe, não foi tão ruim. Segundo tempo, a sorte não deixou o Timba perder. E para finalizar aqui, uma opinião vindo da Bahia. O pessoal aqui de Salvador comentou muito sobre as entrevistas que a gente fez, tanto com o presidente do Bahia como com o técnico, mas no telecast não falaram muito, a galera está chateada com o resultado. E eu que expresso bem aqui o comentário do Caetano Santana. É uma vergonha o Bahia perder para o Náutico em qualquer circunstância. Não vou sair na rua hoje. Calma, Caetano. Isso é
melhor sair, pô. É melhor sair, pô.
Relaxa aí, pô.
Assim, eu ficava, porra, mesmo, perdi a noite, não sei o quê. Calma. Sai, toma uma água de coco na praia. Ah, porra. Normalmente, quando o cara tá caminhando na praia, o cara apanha e não sabe de onde. Agora não, agora apanhou e depois já sabendo que apanhou, tá tranquilo.
E outra, ele vai sair na rua porque a gente vai falar agora da parte da Copa das Matemáticas, de chance, classificação, o Bahia tá tranquilo ainda, então... Vai na boa, pode sair, vai pra orla aí de Salvador, que é uma orla bonita, vai tomar uma água de coco, uma cervejinha, que a situação do Bahia não tá longe de ser preocupante.
Pro torcedor que tiver mais informado, que eu acho muito difícil isso acontecer com o pessoal que escuta 45 minutos, o que é que acontece no grupo C, que é onde estão Bahia e Náutico? O Botafogo da Paraíba tem 9 pontos e ainda vai jogar com o Alto na segunda-feira, às 21h30, certo? O Bahia tem 6 pontos. E o Náutico tem 4 pontos. Esses dois já atuaram pela quarta rodada, lógico. E o Altos tem 1 ponto. João de Andrade Neto, você que cravou que o Náutico estava eliminado depois daquela vitória do Botafogo. Você.
Roberto tirou onda comigo isso.
Roberto tirou onda novamente com você. O pessoal vai escutar agora a onda que Roberto tirou com o João.
O pulso ainda pulsa. Ainda pulsa. Ganhamos, né? É uma tarefa ainda muito difícil, muitíssimo difícil, né? Mas dependendo do jogo do Altos diante do Botafogo, né? as coisas podem começar a se tornar realidade, né? Se o Botafogo vencer o Alto fora, eu acho que dificulta muito a nossa vida, né? Mas se o Altos vencer, o Altos chega no mesmo número de pontos nossos, só que o Altos vai enfrentar o Bahia fora e nós vamos enfrentar o Botafogo aqui. Se nós fizermos a nossa parte, né, e o Altos não fizer a dele, que é vencer o Bahia, na última rodada se enfrenta Bahia e Botafogo, cada um com 9 pontos, o Náutico enfrenta o Altos sem chance nenhuma, com 7. Se vencer o Altos, a gente chega a 10. Se for empate lá, vamos para os critérios. Se alguém vencer, o pulso vai continuar pulsando. Não é, seu João Grilo? Não, é o batuque do pulso, doutor.
E aí, João? Está desclassificado mesmo ou não está?
Continua muito difícil. O próprio Roberto também falou isso. Porque, assim, na verdade, nesse jogo entre Altos e Botafogo, que é o jogo segunda 21h30, né? O Náutico torce por uma vitória do Altos. Porque o Altos vencendo, fica 9 Botafogo, 6 o Bahia, Náutico e Altos com 4. Só que o Altos, ele enfrenta o Bahia ainda em Salvador, e o Náutico recebe Botafogo. Ninguém, sem consciência, vai cravar uma vitória do Altos contra o Bahia. Se o Bahia vence, o Bahia chega a 9. E o Náutico vai ter que vencer o Botafogo na Arena Pernambuco. Ficaria 9 Botafogo, 9 Bahia e o Náutico com 7. Na última rodada, o Náutico enfrenta o Altos fora de casa, vai ter que vencer para chegar a 10. E aí Botafogo e Bahia se enfrentam. Muita gente se colocou que nessa condição podia ter um empate de comadres aí, e tanto Botafogo quanto Bahia chegariam a 10. Só que o Náutico também pode chegar a 10, e aí vai para critério. E aí não tem como fazer jogo de comadre numa situação dessa apostando em critério, tá? Então, eu acho que a situação do Náutico se torna... O caminho da Caverna do Dragão se abre caso o Altos vença o jogo com o Botafogo da Parede na segunda-feira, e aí o Náutico vai ter que fazer a sua parte. Porque aí eu acho que o Náutico chegando a 10 pontos, talvez... Na última rodada, Bahia e Botafogo, um matem o outro. Mas eu acho que a situação do Bahia não está longe de ser complicada. Acho que a situação do Bahia é uma situação que, assim, o Bahia continua sendo favorito porque o Bahia é o melhor time do grupo. Então não tem. O Bahia, veja, 3 pontos com Altos é obrigatório. Aí é uma conta de luz barata. Se o Bahia tropeçar com Altos, o Bahia realmente merece ser desclassificado. Então eu já considero o Bahia aqui com 9 pontos. O Bahia com 9 pontos, ele precisa de fazer mais. Vai ter que fazer esse jogo aí contra o Botafogo. E se o Botafogo ganhar amanhã, ou desculpa, se o Botafogo ganhar do Altos amanhã, aí é que a situação do Bahia fica mais tranquila ainda.
Que o Bahia, o Botafogo ganhando, o Botafogo vai estar classificado. E aí vai o jogo lá no dia 27. Lembrando que serão 2 semanas seguidas de Copa do Nordeste, né? Dia 20, o Bahia enfrenta o Altos na Fonte Nova, e dia 22 o Náutico enfrenta o Botafogo na Arena. Na semana seguinte, os 4 times jogam todos às 21h45 do dia 27 de março. E aí, Fred, ainda dá para o Náutico?
Veja, minha dúvida é a seguinte: se o Náutico tivesse perdido hoje, o João não ia poder tirar a onda de Roberto, né? É injusta a situação que João se meteu, mas o João chega na coletiva: aí, Roberto, tá vendo que eu tava certo? Eu acho que o Roberto partiu pra cima dele, né?
Ele vai fazer, não, Roberto é amigo, é tranquilo. Ele tira onda, olha pra mim. Aí na pergunta, que foi justamente a pergunta na matemática, enquanto o repórter fazia a pergunta, ele tava olhando pra mim. Aí quando depois ele deu uma batida no microfone, tá, como se fosse o pulso ainda pulso, aí ele disse: ó, cuidado com essa batida aí.
Eu assisti a coletiva e tava me abrindo do outro lado, meu velho. Falou em ponto, o Roberto já olha pra João, pô, tá lascado.
Mas é o que o João falou, assim, tá? No Escolhe ou Morre, eu ainda acho que João ganha essa batalha com o Roberto, digamos assim. Porque o Náutico, a não ser que o Altos vença o Botafogo segunda-feira.
Exatamente.
Se o Altos vence o Botafogo na segunda-feira, o grupo entra num espiral em que tudo pode acontecer. Porque o Náutico vai para uma decisão com o Botafogo dentro da Arena de Pernambuco, e aí vira favorito para a decisão. O Náutico pegaria o Botafogo 9-7, ou até que empate o jogo lá 10-7, caso o Náutico vença também, né, o Botafogo. E deixa possibilidades abertas para a última rodada. Até porque o Náutico conta também, obviamente, que o Altos vença o Botafogo, mas perca para o Bahia. Porque também seria muito ruim que o Altos estivesse precisando de alguma coisa na última rodada. O mundo perfeito para o Náutico é que o Altos sobreviva nessa quinta rodada, nessa quarta rodada, e seja eliminado na quinta. Né? O Náutico é um torcedor safado do Altos. Quer o bem agora, mas quer o mal daqui a 15 dias. Para que o Náutico pegue a última rodada limpa. E aí, é o que o João falou. Essa história do empate amigo, para os dois fazerem 10-10, hoje o Náutico está baixo no saldo. O Náutico tem menos 1 contra 1-3. Mas, como o Náutico vai pegar o Altos na última rodada, o Altos eliminado, não dá para o Bahia e Botafogo controlarem nada. Vai que o Náutico bota 3-0, 4-0. Então, não é que o Náutico vá fazer isso no Piauí, mas só a simples possibilidade de poder fazer isso já impede que Botafogo e Bahia pensem, passe pela cabeça deles um empate amigo. Agora, sobre o Bahia, é o seguinte, todo esse cenário aqui que mantém o Náutico vivo coloca o Bahia numa pressãozinha, porque vai ter que ganhar João Pessoa. Se acontecerem os resultados que a gente falou aqui,
é verdade.
O Bahia vai ter que ganhar de uma pessoa. É chato. Eu vi Cássio do BFC, né, que é o Cássio com SC do BFC, ele fez umas projeções que eu concordei com ele. Que ele falou o seguinte, o torcedor do Bahia que quiser secar e escolher resultado a partir de segunda-feira, ele tem dois caminhos. Que é o caminho arriscado, que é pro Bahia ser primeiro do grupo. Aí torce igual o Náutico. Torce para que o Altos vença o Botafogo, para tudo ficar embolado. Ou o pensamento seguro que é, deixa o Botafogo disparar e garante a segunda colocação do grupo, porque você pegaria um Altos eliminado e Botafogo classificado. E fora do alcance na última rodada. Então, eu acho que porque o Bahia tá jogando, sinceramente, se eu sou torcedor do Bahia, eu iria pro seguro. Eu focava só na disputa contra o Náutico. E até porque o Bahia, nas quartas de final, mesmo que pegue um primeiro colocado, lógico que é sempre melhor ser primeiro para pegar um segundo, é um caminho mais fácil, mas o Bahia teria condições, seja contra quem for. E o Bahia de hoje, se hoje, ao invés de Náutico e Bahia, tivesse sido Botafogo e Bahia, não sei se o Bahia teria ganho do Botafogo, não. Sinceramente, fora de casa, o Bahia desse ano não dá essa margem de segurança, não. É perigoso. A situação do Bahia é chata. O Bahia veio para Pernambuco para voltar classificado. Ou para voltar muito seguro, que seria um empate. Um empate aí estaria 7-2. Vê a diferença de um 7-2 para um 6-4. O Bahia saiu um prejuízo enorme. A verdade é essa. O nosso amigo, ele vai sair para tomar o coquinho dele, mas... É o segundo coco. O primeiro tomou já.
Na verdade, Fred, quando eu calculei, fiz a minha projeção para o Bahia, matemática, a minha projeção também passa por essa mais tranquila. Se o torcedor do Náutico vai torcer para o Altos, o do Bahia eu torceria pelo Botafogo. Tá? Mas a questão que eu boto assim, que o Bahia está... que eu acho que o Bahia se classifica, ainda é muito pelo que você espera do Bahia, né?
Papel. Como a gente conta o pernambucano, ainda acha que o Sport é favorito.
Exatamente, é bem parecido, por exemplo, Bahia e Altos. Bahia e Altos precisa nem de papel, tá? Então é três isso, pontos aí, aqui. É como eu falei, aí é Bahia. Se o Bahia tropeçar com o Altos, o Bahia tem que ficar de fora da aí merece ficar de fora das quartas finais. E
lembrando que o Bahia era o time com há mais tempo invicto no G7 do Nordeste, que a gente fala, né? Tava 10 jogos, o Náutico quebrou, e agora o Santa Cruz, que também tá 10 jogos sem perder, né?
E o Bahia, na última rodada, pega o Botafogo na Paraíba, que assim, tudo bem, no jogo no Almeidão e tal, tem que ver como se o Botafogo vai chegar já classificado em primeiro, mais relaxado e tal, mas Mas é um jogo que o Bahia pode vencer, pô. Também não é um absurdo o Bahia vencer o Botafogo da Paraíba de João Pessoa. Então, assim, não, vai
é
muito
favorito, pé do inclusive. É favorito, inclusive. Mas era hoje também.
Exatamente.
Por isso que a margem de erro é pequena.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Valeu, Fred. Valeu, João. A gente se vê no podcast que domingo, esse domingo é de folga pra dar a gente. Viu? Um abraço, galera. Tchau, tchau.
Não, mesmo. Vim gravar um abraço.
Vai se achar, porra.
Abraço.
Tchau, tchau.